Quero compartilhar hoje na palavra de João 4, 1 a 42. À medida que for explanando a respeito do tema, atitudes são determinantes, nós queremos compartilhar sobre as atitudes de Jesus e da samaritana à beira do poço de Jacó. E então, à medida que for compartilhando, nós iremos lendo alguns versículos. João 4, 1 a 42. Jesus tinha um plano de ir à Galiléia. A palavra diz: era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Por que que era necessário? Porque se ele não atravessasse a província de Samaria, ele teria que dar uma gigantesca volta por causa de uma inimizade entre o povo de Deus. Então era necessário, como Jesus, ele veio para anunciar a palavra da salvação, a palavra libertadora, então ele viu como mais do que nunca a necessidade de atravessar a província de Samaria. Ele passando por Samaria, foi preciso chegar a um vilarejo para tomar água. E ele deparou-se ali, à beira do poço, com uma mulher. Uma mulher que buscava água na hora sexta, ou seja, ao meio-dia. E na beira deste poço, iniciou-se um diálogo em torno de diferenças e preconceitos. Preconceitos que havia entre samaritanos e judeus, sobre a cidadania e sobre a religião. Eles começaram a conversar ali a respeito de suas crenças. Ambos, Jesus e a samaritana, tiveram que tomar atitudes determinantes durante aquela conversa, porque ali aconteceu uma palavra poderosa, manifestação de salvação, manifestação do poder de Deus. E eu convido agora a família abençoada para juntos estarmos analisando algumas atitudes determinantes que foram tomadas ali ao lado do poço de Jacó, por Jesus e esta mulher samaritana. As atitudes de Jesus. Jesus, o Mestre, aquele que veio para salvar o seu povo dos pecados deles, ele passando por uma terra de um povo excluído pelos judeus. Um povo que conhecia a mesma palavra, a mesma lei, mas excluídos, carregados de rejeição. E Jesus passando por ali. E tinha um propósito. Se Jesus sabia ou não, mas tinha um propósito. Deus, com certeza, Deus Pai sabia. Era transformar a vida de uma prostituta. Pegar uma prostituta e transformar em missionária. Em poucos momentos de conversa, uma mulher escrava da religiosidade, ela poderia ser salva somente pelo Senhor Jesus. No contexto, podemos ver que ela conhecia muito bem a história do povo de Deus. A promessa messiânica, inclusive, ela conhecia muito bem. Mas ela estava ali sem uma oportunidade, se prostituindo espiritualmente e fisicamente. E Jesus começa dando àquela mulher palavra de autoridade. Versículos 13 e 14, ele diz assim: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A autoridade do Senhor Jesus se manifestando ali, diante da oportunidade de salvar aquela vida escravizada pela religiosidade e pela prostituição. Quem beber desta água, esta água terrena, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E torna-se uma fonte a jorrar para a vida eterna. A palavra do Senhor Jesus, dada com autoridade, foi no fundo do coração daquela mulher. E Jesus mostrou mais ainda autoridade. Ele dá a ela uma palavra de conhecimento. Versículo 17 e 18. Jesus falou da situação deplorável que ela andava se prostituindo. E a mulher disse: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste, esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. 6. Mas de verdade nenhum. Prostituição. As atitudes de Jesus levaram aquela mulher a reconhecer a autoridade de Jesus. Porque antes de Jesus revelar a situação deplorável que ela estava, Jesus provocou, dentro do conhecimento que o Espírito Santo lhe dava, provocou dizendo à mulher: vai, chama teu marido e vem cá. E ela daí, o que fazer diante de tanta autoridade? A mulher de imediato teve o seu entendimento transformado. Versículo 19: Senhor, vejo que tu és profeta. Vejo que somente um homem de Deus pode saber, pode conhecer e falar com tanta autoridade sobre coisas ocultas, sobre as coisas de Deus. Vejo que tu és profeta. Aquela mulher já estava passando por uma grande transformação. Ela conhecia sobre as coisas do povo de Deus, sobre as promessas messiânicas, sobre palavras proféticas, conhecia profetas, mas ela não vivia conforme aquilo que ela conhecia. Jesus, nessa atitude de autoridade, Jesus, ele é muito transparente. A transparência é muito importante. Eu procuro aprender muito com Jesus nesta transparência que ele tem. E nós precisamos ser transparentes em tudo. No que somos, no que fazemos, no que dizemos. Jesus disse, versículos 22, 23 e 26. Ele disse de uma hora esperada, mas que já havia chegado. Ele disse: eu sou o Messias. Ele diz: vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Disse para a mulher que havia questionado: eu sou o Messias. Eu sou o profeta de Deus, enviado para libertar os escravos do diabo, para libertar todos os que estão sofrendo amarras malignas, libertar dos impérios das trevas. A transparência de Jesus tocou profundamente o coração daquela mulher. Jesus, com autoridade e transparência. E diante desta autoridade e transparência do Senhor Jesus, as pessoas se calam. E quando nós usamos desta autoridade e transparência, uma atitude determinante e tão necessária nos dias de hoje, as pessoas se calam. Neste ponto chegaram os seus discípulos, versículo 27, e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Se calaram. Era muito estranho Jesus falando com uma rejeitada samaritana. E mais, prostituta. Por que que ela foi naquele horário, no pico do sol? Porque ninguém naquele horário iria ao poço. E ela era uma prostituta, rejeitada, excluída até pelo seu povo. E Jesus encontrou-se com aquela mulher e falou com ela. E isto tocou o coração daquela mulher. A nossa autoridade e transparência no poder da palavra, no poder do Espírito Santo em Cristo Jesus, transforma vidas. Quando agimos com autoridade, as pessoas se calam. Elas ficam sempre sem ação, porque a ação maior é do Espírito Santo. Mas nós precisamos nos mover na palavra e no poder do Espírito Santo. Era isso que Jesus fazia. E é por isso que aconteceu daquela mulher ser impactada pela autoridade do Senhor Jesus, pela transparência do Senhor Jesus. Jesus tomou atitudes determinantes ali ao lado daquele poço. E atitudes determinantes provocam outras atitudes determinantes. Aquelas atitudes determinantes do Senhor Jesus provocaram uma mudança radical na vida daquela mulher. Ela também passou a tomar atitudes determinantes diante da autoridade do Senhor Jesus. A samaritana, fica bem claro, conhecia a história da fé, conhecia a história do povo de Deus, sabia tudo sobre Deus e seu povo. Mas faltava-lhe uma atitude de obediência, uma atitude de santidade, uma atitude de achegar-se a Deus. Faltava a atitude de parar com a religiosidade e passar a viver as mais profundas verdades da salvação. Faltava esta atitude determinante daquela mulher. Mas, diante das atitudes determinantes do Senhor Jesus, ela também passa a tomar atitudes. Primeiro, ela toma posse da promessa e torna-se uma fonte a jorrar. Versículos 14 e 15 diz assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscá-la. Olha a atitude determinante daquela mulher. Ela compreendeu instantaneamente as palavras do Mestre Jesus e tomou posse. Nós precisamos provocar esta atitude nas pessoas e precisamos também viver esta atitude de tomar posse das promessas do Senhor Jesus. E essa mulher, diante da palavra poderosa, ela bebeu da água da vida e ela saiu a jorrar. Ela transformou-se numa fonte instantaneamente. Versículo 28, primeira parte: quanto à mulher, deixou o seu cântaro, deixou o seu vasilhame para tomar água, para encher de água. Provavelmente jogou ali, era de barro, provavelmente até quebrou, e saiu a jorrar a água da vida. Saiu a jorrar palavras de salvação recebidas do Senhor Jesus. Deixar o cântaro representa a atitude determinante de renúncia. Renúncia da vida antiga, renúncia da autossuficiência, renúncia de uma vida mascarada, cheia de religiosidade, renúncia daquela vaidade de dizer que é de Deus, mas não é de Deus. Ela se dizia ser do povo de Deus. Discutiu até sobre a adoração, mas ela era mentirosa. Ela tinha uma vida mentirosa, a sua vida era uma mentira, era uma fraude. era uma prostituta, estava com o sexto homem, e discutir com Jesus sobre crença, sobre religião, sobre lugar de adoração. Então, aquela mulher deixou o cântaro, deixou tudo o que era da velha vida e partiu para uma nova vida. Saiu a jorrar as palavras da vida. Do seu interior fluíram rios de água viva da palavra da salvação. Ela jogou por terra o cântaro, mas jogou por terra também toda a sua velha vida. Ela renunciou, não quero mais saber de discussão religiosa, eu quero seguir o que a palavra manda, o que Jesus manda. Eu não quero mais saber de prostituição carnal, eu quero servir ao Senhor. Ela, ao jogar o cântaro, ao abandonar a velha vida, ela nasceu no poder do Espírito Santo. Ela recebeu o Espírito de Deus e saiu andando em novidade de vida. Ela entendeu que a religiosidade mata. Ela entendeu que a prostituição mata. Ela não negava as coisas de Deus. Podem ver a conversa dela com Jesus, não negava as coisas de Deus. Mas ela também não obedecia as coisas de Deus. Tem muito crente assim, que não nega as coisas de Deus, mas também não obedece. Nós precisamos aprender com isto. Precisamos aprender como crentes a tomarmos atitudes determinantes também. Precisamos jogar fora a velha vida e passar a testemunhar poderosamente. Versículo 28, parte B, versículo 29, versículo 39 diz assim: a mulher samaritana foi à cidade e disse àqueles homens. Que homens? Provavelmente os homens, até alguns deles com quem ela se prostituía. Ela foi aos homens. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Eles sabiam da vida dela, sabiam da prostituição dela. Será este porventura o Cristo? O que aconteceu com essa mulher? Estava jorrando palavras da vida eterna do seu interior. Ela foi falar de imediato a respeito do Cristo, do ungido de Deus, a respeito do Salvador e Redentor. Vinde comigo e vede. Venha comigo. Eu quero te mostrar o Jesus Salvador. Quantas vezes temos feito isso? Quantas vezes temos agido como esta mulher samaritana? Jesus, Ele conhece todo o meu ser. Ele é ungido de Deus. Você quer conhecer esse Jesus que me conhece? Esse Jesus que eu conheço? Esta foi a proposta da mulher. Não mais prostituta, mas uma missionária da palavra de Deus. Uma missionária da salvação de Deus. Ela tomou atitudes determinantes, de imediato, diante do confronto com a palavra da salvação proferida pelo Senhor Jesus. E ela tem alegria de ver a salvação acontecendo. Versículo 42, as pessoas já passam alegremente a falar. Diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Num primeiro momento nós anunciamos. No segundo momento, as pessoas dizem: não é mais porque fulano, fulana, porque alguém falou de Jesus. É porque agora nós já temos uma experiência com o Senhor Jesus. Nós já nos achegamos ao Senhor Jesus. Nós precisamos tomar atitudes determinantes para nos convertermos e após convertidos. É isso que aprendemos com esta mulher. ela toma uma atitude determinante para conduzir vidas a terem uma experiência pessoal com Jesus. Quantas vidas você tem conduzido a ter uma experiência pessoal com o Senhor Jesus? Exige atitudes determinantes. Exige abandonar a velha vida e se mover no poder do Espírito Santo, no poder da palavra de Deus. Nós precisamos ser conduzidos por atitudes determinantes. Atitudes determinam a nossa direção, na direção da vida eterna ou na direção da condenação eterna. Depende da atitude que tomarmos. Conforme a palavra de Deus, determinante para a vida eterna. Em rebeldia, a palavra de Deus, determinante para a condenação eterna. Assim estava aquela mulher. Ao ser confrontada pelo Senhor Jesus, ela tomou atitude determinante. Abandonou o caminho de morte e pegou o caminho da vida em Cristo Jesus, que passou a trazer vidas juntamente com ela, pelo poder da palavra, pelo poder do testemunho, para a salvação eterna. Nós precisamos aprender sempre com os exemplos da Bíblia, com o poder da palavra, com o testemunho. Por isso que eu incentivo vocês, os crentes, a estarem sempre testemunhando, sempre compartilhando aquilo que recebem. A ordem é que nós recebemos de graça do Senhor, então devemos estar levando de graça. Devemos beber da água que sacia a sede para a eternidade, mas precisamos estar jorrando de nós para saciar a sede daqueles que estão morrendo na escravidão do pecado, na escravidão da ignorância da palavra de Deus. Então nós precisamos levar a água da vida para muitas pessoas. E as pessoas passam a crer e passam também a conduzir outras pessoas para a salvação. Atitudes são determinantes. Quantas vezes você já se envergonhou por atitudes erradas que tomou? Aquela mulher se envergonhou pelas atitudes erradas que determinavam a sua vida. Se envergonhou. Jogou o cântaro e disse: daqui em diante, a minha vida é outra. Daqui em diante eu não sou mais escrava, eu sirvo ao Senhor Jesus. E glórias a Deus por isso. Tome uma atitude determinante, conforme as palavras do Senhor Jesus. Seja feliz, porque Jesus, Ele é o príncipe da paz. Jesus é aquele que derrama a verdadeira unção da felicidade sobre as vidas. Porque quem obedece às palavras do Senhor Jesus é feliz. Aquela samaritana, ela vivia na mesmice da religiosidade. Sabe o que é mesmice? Todo dia a mesma coisa. Todo dia sem novidade de vida. Todo dia no derrotismo. Todo dia se rastejando. Todo dia naquela escravidão. A religiosidade coloca a pessoa numa mesmice, encaixola a pessoa numa mesmice terrível, destrutiva, e condena as pessoas. Aquela mulher conhecia muito a respeito de Deus e seu povo, mas ela não havia tido um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Ela aproveitou a única oportunidade que teve. Que coisa linda! E nós tivemos uma primeira oportunidade. E temos recebido oportunidade sobre oportunidade. Temos crescido diante de tantas oportunidades. Temos conduzido vidas ao Senhor Jesus como gratidão por recebermos tantas oportunidades. Aquela pobre mulher, ela queria falar sobre a história do povo de Deus, mas a sua vida ainda não estava incluída na história do povo de Deus. E assim acontece hoje. Tem muitas pessoas que conhecem, falam da história do povo de Deus, mas não fazem parte da história do povo de Deus. Nós somos a igreja viva. Estar na igreja é uma coisa, mas ser igreja é outra. Aquela mulher estava entre o povo de Deus, se entendia como povo de Deus, mas não era parte da história do povo de Deus. Ela passou a ser quando jogou o cântaro. Quando abandonou os afazeres do mundo e deu prioridade aos afazeres do reino. Claro que aquela mulher voltou a tomar água natural, voltou a alimentar-se, teve uma vida normal, como todo ser humano, suprindo as suas necessidades físicas. Mas ela, com certeza, como fez de imediato, passou a colocar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus. E, com certeza, as demais coisas foram sendo acrescentadas na vida dela. E a família abençoada? E você, meu irmão, minha irmã? Está contando a história do povo de Deus? Ou está participando da história do povo de Deus? É parte da história do povo de Deus. Precisamos refletir sobre isso. Aquela mulher conhecia a história, mas não era parte da história. Ela jogou a sua velha vida fora e passou a fazer parte, ganhando vidas, trazendo vidas para a história do povo de Deus. O livro de Atos encerrou essa parte histórica que está na Bíblia, chamada de Atos dos Apóstolos. Mas o livro de Atos continua sendo escrito. Nós estamos inscritos nesse livro de Atos da Igreja do Senhor. Falei a história da Igreja do Senhor Jesus. No início, nós precisamos fazer parte dessa história apostólica. Se não estivermos incluídos nessa história apostólica, estaremos vivendo apenas na religiosidade. Precisamos jogar o cântaro fora, abandonar a velha vida e vivermos sempre em novidade de vida, no poder da salvação e anunciando a salvação para outras vidas. Nós precisamos tomar atitudes determinantes. Sempre. Para estar aqui, você tomou uma atitude determinante. Enfrentou o frio, abandonou certas coisas preferidas, mas preferiu algo superior. Atitudes determinantes devem ser assim, sempre pela preferência de algo superior. E não há nada na Terra tão superior quanto sermos parte da história, vivermos a história da Igreja do Senhor aqui na Terra, vivendo a salvação, conduzindo vidas à salvação de Deus em Cristo Jesus. Amém, família abençoada? Glórias a Deus.